ouvintes do Mulheres de Fé, esse espaço que conta histórias incríveis de mulheres como eu e você. Eu sou a Naama Nunes e vamos para mais um bate-papo com música. Este é o nosso 7º episódio e vamos falar sobre fé e saúde mental. Sandra inicia a nossa conversa com uma metáfora poderosa, a saúde mental como um tripé. Essa visão holística desafia o pensamento tradicional e também insere a dimensão espiritual como pilar essencial. Para ela, não basta cuidar do corpo e das emoções se a gente ignorar o que nutre a nossa alma.
Eu acredito que tanto a fé como a religiosidade são dimensões super importantes na vida e devem sim ser consideradas na prática clínica psicológica. Eu falo sempre nesse tripé. Esse tripé que faz parte dos recursos de enfrentamento dos pacientes. Esse tripé da saúde mental consiste no cuidado físico, cuidado emocional e cuidado espiritual.
Mas esse diálogo não é sem obstáculos. Sandra aponta como algumas comunidades religiosas, por falta de preparo, podem se tornar barreiras no tratamento. Esse é um dos paradoxos mais dolorosos. Lugares que deveriam acolher, muitas vezes isolam. A psicóloga nos alerta para os perigos das interpretações distorcidas que transforma a doença mental em falta de fé.
Algumas comunidades religiosas, elas estigmatizam e acabam isolando as pessoas com problemas de saúde mental. E isso acaba levando o membro da comunidade, aquele indivíduo, a se isolar, ter vergonha de falar dos seus problemas, devido às interpretações. Muitas vezes são considerados fracos e com falta de fé. Eu acredito que isso seja a falta de conhecimento mesmo dos líderes religiosos, que acabam, ao invés de ajudar, tentando fazer com que eles se fortaleçam nessa fé, eles acabam impedindo e silenciando a busca de ajuda por parte desses membros da comunidade.
Mas quando bem orientada, a fé se transforma num aliado poderoso no processo terapêutico. Sandra explica como crenças espirituais podem ressignificar padrões de pensamentos, criando novos caminhos neurais. É importante ressaltar que estamos falando especificamente de pacientes que já possuem uma identificação religiosa. A terapia nunca impõe, mas também não ignora esse recurso.
É, ligada ou não à religiosidade, ela pode mudar as estruturas de pensamento, ela pode mudar uma estrutura cognitiva da pessoa, motivando, fazendo acreditar, motivando a esperança. E é claro que essa abordagem eu só vou conseguir utilizar com aquele paciente que já percebe, que já tenha declarado a fé ou uma religiosidade. Então, para alguns pacientes, com certeza ajuda muito.
Além da fé individual, Sandra destaca o papel fundamental das comunidades religiosas. Quando bem orientadas, elas oferecem sim o que a ciência chama de rede de apoio social, fator decisivo na recuperação. Pertencimento, aceitação e valores compartilhados se tornam ferramentas terapêuticas tão importantes quanto as técnicas clínicas.
Quando o paciente ele pertence a alguma comunidade religiosa, ele sempre acaba buscando um apoio também nessa comunidade que ele pertence. E é um suporte motivacional muito importante, porque está ligado ao pertencimento, ao acolhimento, à aceitação. E o uso desses valores que são compartilhados é uma forma de estabelecer, fortalecer os relacionamentos, não só religiosos, sociais, mas também com um vínculo terapêutico. Ajuda muito.
Mas Mas até onde vai o poder da fé? Sandra é enfática ao traçar os limites essenciais. Em transtornos como esquizofrenia ou psicoses, a espiritualidade pode até se tornar parte do problema quando mal gerenciada. Esse é só um dos grandes desafios da intersecção entre religião e saúde mental. Reconhecer quando a fé deixa de ser remédio e pode se transformar em sintoma.
Na doença mental, a fé tem limites. A fé, apesar de ser um grande recurso, na doença mental, como a psicose, esquizofrenia e outros transtornos que exigem um suporte químico para gerenciamento dos sintomas, a fé ela pode se tornar um problema, por exemplo, como uma obsessão. Isso atrapalha muito o processo terapêutico.
Para a gente encerrar, Sandra nos oferece uma definição expandida de fé que transcende religiões. Em sua visão, a verdadeira espiritualidade pode habitar nas pequenas coisas, um conceito que ressoa com pacientes não religiosos também. Essa abordagem inclusiva mostra como a psicologia pode honrar a diversidade de crenças sem perder o rigor científico.
Para manter essa conexão com a fé e com o seu divino, seria viver o aqui e o agora, contemplar o simples, ser grato, meditar e minimamente cuidar do seu mundo, né, mais próximo, que é o teu corpo, ter o autocuidado. Eu acho que isso seria o meu tripé.
E assim a gente encerra o 7º episódio do Mulheres de Fé com a psicóloga e psicopedagoga Sandra Mara. No próximo episódio, vamos conversar sobre como a fé pode ser uma aliada na política na defesa das mulheres e na seguridade dos direitos já conquistados. Para encerrar esse programa, a gente ouve Toda Vida Me Alegrarei com Sara Beatriz.
Desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Figueira não floresça e não haja fruto na vide.
Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo.